Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias. E passo a palavra ao senhor secretário da mesa para ler o expediente.
Muito obrigado, senhora presidente, para informar à Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de lei número 54 do PAN aplica a taxa reduzida do IVA aos atos médico-veterinários. Projeto de lei número 55 do PAN cria um regime especial de comparticipação do Estado no preço dos alimentos para fins medicinais específicos destinados às pessoas que apresentem risco nutricional associado à doença. Projeto de lei número 57 do PAN altera a carreira de enfermagem e responde à Justiça, valorizando trabalhadores essenciais ao Serviço Nacional de Saúde. Projeto de lei número 58 do PCP, valorização profissional e remuneratória dos serviços dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Projeto de lei número 59 do IVRE, estabelece o regime excepcional de comparticipação do Estado no preço da nutrição entérica. Projeto de lei número 60 do IVRE, elimina as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros. Projeto de lei número 61 do Bloco de Esquerda, revoga a possibilidade do financiamento da tarifa social da eletricidade poder vir a ser pago pelos consumidores. Projeto de lei número 62 do PCP consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Projeto de lei número 63 do PCP suspende a atribuição das licenças de TVDE até à conclusão do processo de avaliação e revisão do regime legal vigente. Projeto de resolução número 43 do PAN recomenda ao Governo que opcionalize a isenção do IVA nas transmissões de todos os produtos destinados à alimentação de animais de companhia. Projeto de resolução número 44 do PAN, pelo rápido lançamento de apoios na área do bem-estar e proteção animal previsto no Orçamento de Estado para 2024. Projeto de resolução número 45 do Bloco de Esquerda, transparência nas opções de política económica e rejeição do Programa de Estabilidade 2024-2028. Projeto de resolução número 46 do IVRE recomenda ao Governo que transponha a Diretiva da União Europeia 2021/2167, protegendo as pessoas que veem os seus créditos cedidos a terceiros. Projeto de resolução número 47 do PCP, pela valorização remuneratória e social dos militares das Forças Armadas. Projeto de resolução número 48 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que reflita no Programa de Estabilidade as previsões macroeconómicas que anunciou na campanha eleitoral. Projeto de resolução número 49 do PAN, pela inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e dos princípios de orçamentação verde da Lei de Bases do Clima no Programa de Estabilidade 2024-2028. Por fim, projeto de resolução do PAN, do PAN, pela transparência da execução orçamental e garantia de envolvimento da Assembleia da República na aplicação da receita fiscal extraordinária face à prevista no Programa de Estabilidade 2024-2028. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Vamos passar então ao primeiro ponto da ordem do dia, que consta do inquérito parlamentar número 316/1 do Partido Comunista Português, inquérito parlamentar sobre a privatização da ANA Aeroportos. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Senhora Presidente, senhores deputados, a publicitação recente da auditoria do Tribunal de Contas ao processo de privatização da ANA Aeroportos, decidida em 2013 pelo Governo PSD-CDS, veio trazer elementos novos quanto à dimensão do escândalo em que se traduziu essa operação, cujos contornos concretos foram completamente escondidos do povo português e da própria Assembleia da República. Desde logo, quanto ao valor da venda, quando foi vendida, a ANA Aeroportos tinha já a concessão da rede aeroportuária nacional por 50 anos e foi afirmado publicamente pelo Governo que a empresa tinha sido vendida por 3.080 milhões de euros. Afinal, o Tribunal de Contas demonstrou que o valor efetivo da venda foi de 1.127 milhões, ou seja, pouco mais de um terço. E pior ainda, foram oferecidos à Vinci os dividendos de 2012 no valor de 71,4 milhões de euros, quando em 2012 a empresa ainda era pública. Há aqui três questões a apurar: a responsabilidade política de quem mentiu ao povo português, a responsabilidade financeira da Vinci, que pode ter recebido um desconto ilegal, e a responsabilidade de quem ofereceu esse desconto. Uma segunda ordem de questões prende-se com a avaliação prévia que era legalmente exigida e que não foi realizada. O Tribunal de Contas evidenciou que o conjunto de dividendos que a multinacional retirará ao longo da concessão será superior a 20 mil milhões de euros e que a divisão de receitas entre a multinacional e o Estado será, na melhor das hipóteses, de 79% para a multinacional e 21% para o Estado, um valor absolutamente fora do vulgar, para mais tratando-se de um conjunto de infraestruturas já construídas. Uma terceira ordem de questões está relacionada com a promiscuidade entre a gestão da administração pública e privada, tanto na fase de privatização como na fase de gestão privada. A última administração da ANA pública foi nomeada depois de iniciado o processo de privatização. E um mês depois, a Vinci informou publicamente que iria contratar essa mesma administração para assumir a gestão privada da empresa, o que viria a ser concretizado um ano depois, com a manutenção de todos os setores públicos na gestão privada. Daí a mudança de posição da ANA sob a proposta global da Vinci, que passou de irrealista e irrealizável para a mais forte e a mais competitiva. Se estes factos seriam suficientes para a realização imediata de uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de privatização da ANA, também o impacto desta privatização tem sido desastroso para o país. Desde logo, pelo papel da ANA privatizada na oposição sistemática a qualquer tentativa de construção do novo aeroporto de Lisboa. Na altura da privatização, o país foi convencido que o novo aeroporto seria construído pela ANA e alguns até juraram que seria graças à privatização. A realidade dos últimos 10 anos é que a Vinci já demonstrou que não quer, de forma nenhuma, sair do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, que considera altamente lucrativo para si. E com razão. E também há que apurar responsabilidades pela queda brutal do investimento no Aeroporto de Lisboa, que nos 10 primeiros anos de gestão privada foi menos de metade do investimento realizado nos últimos 10 anos de gestão pública, o que transformou o Aeroporto de Lisboa num dos piores da Europa. Há que apurar as circunstâncias da compra das lojas francas à TAP. Há que avaliar a dimensão do aumento escandaloso de taxas aeroportuárias praticadas com a privatização e dos impactos desses aumentos na atividade económica em Portugal, considerando a importância do transporte aéreo para a economia nacional. Há que avaliar o impacto sobre os trabalhadores da ANA Aeroportos, a crescente precariedade e recurso à subcontratação, a degradação salarial e de direitos e o impacto destas políticas na vida dos trabalhadores e na resposta operacional da empresa. Se tudo isto não justifica a realização de um inquérito parlamentar, não sabemos o que poderá justificar um inquérito parlamentar.
Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. O PCP está a fazer um momento ilusionista ao estilo de Luís de Matos. Durante a governação socialista esteve desaparecido, agora surge no estalar de dedos, com uma CPI com base num relatório que, em 9 votos, 4 foram desfavoráveis a este parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que agora afirma que a privatização da ANA não cumpriu os seus objetivos, foi o mesmo que disse no primeiro relatório que o melhor negócio possível estava em mãos. A ANA foi concessionada porque assim o impunha a situação e a urgência nacional, tendo sido um processo elogiado pela Comissão Europeia à época, como aberto, concorrencial e transparente. Estranho é o PCP cair no engodo numa venda em que não houve queixa nenhuma dos 56 interessados, de nenhum dos 36 que solicitaram informações também não houve qualquer tipo de reclamação e nenhum dos proponentes das 8 propostas iniciais ou mesmo das 4 finais, uma venda em que a proposta vencedora foi superior em 638 milhões de euros acima do segundo classificado. Mais ainda, quando se sabe que a própria privatização da ANA, embora fosse uma obrigação da Troika, já o era nos diversos programas de estabilidade e crescimento, apresentados pelo Governo Socialista, e antes disso já se falava desde meados dos anos 90, nos tempos do Governo Socialista de António Guterres. Talvez se devesse fazer diferente, manter uma participação no lado do Estado, para que pudesse ter uma palavra na gestão, igual ao que é feito em vários países da Europa. Termino com a seguinte pergunta aos deputados do Partido Comunista, com o seguinte: como é que o PCP avalia a avaliação, faça a redundância, da altura do próprio Governo e do próprio Tribunal de Contas, que em todos estes relatórios se contradizem? Muito obrigado.
Olha, está a ver? Está aí?
O senhor deputado António Filipe pede a palavra.
Senhor Presidente, é para interpelar a mesa exatamente sobre o andamento dos trabalhos.
Certo.
Pelo seguinte, obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado fez uma pergunta, legitimamente, mas sabia que o PCP não dispunha de tempo para lhe responder. E eu pergunto a Vossa Excelência, se quiser ter a gentileza de fazer chegar esta questão à bancada do Chega, se estiver de facto interessado na resposta, se está disposto a ceder um minuto para que eu possa responder. Já que dispõe de tempo.
Senhor Deputado, a mesa registra o seu pedido. É sabido e foi tema na Conferência de Líderes que os partidos podem fazer pedidos de esclarecimento independentemente da existência de tempo para responder por parte do orador. Foi o que aconteceu. Naturalmente que agora o grupo parlamentar do Chega responderá ou não ao repto do Senhor Deputado António Filipe.
Posso, Sra. Presidente? Obviamente que o grupo parlamentar do Chega não tem culpa da má gestão do tempo do Partido Comunista.
Estamos entendidos, Sr. Deputado. Muito obrigada, estamos entendidos quanto a isso, de modo que ao Partido Comunista Português restará a possibilidade, se assim entender, de responder a esta questão no tempo que tem para encerramento. Entretanto, não temos inscrições na mesa, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu peço que as direções das bancadas decidam se têm intervenções para fazer. Caso contrário, nós passaremos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, depois do tempo de encerramento a que tem direito o Partido Comunista Português, evidentemente. Temos a inscrição do Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É realmente estranho este silêncio e falta de interesse por um tema tão importante e compete-me, se puder, com licença, eu estava a falar de silêncio, eu gostaria que o respeitassem. Porque realmente as comissões parlamentares de inquérito são uma enormíssima responsabilidade desta Câmara e que nos permitem e nos obrigam até a distinguir aquilo que é o acessório do essencial. Portanto, aprovar ou não uma comissão de inquérito é também uma responsabilidade nossa nessa distinção. E aquilo que nos é trazido aqui hoje é realmente um tema essencial. E é por isso que o LIVRE acompanhará este pedido da comissão de inquérito e falo porque já na altura, quando esta concessão foi tornada realidade, levantou muitas questões essas que foram reforçadas com o relatório que o deputado António Filipe, do Partido Comunista, do Tribunal de Contas, aqui referiu. E essas questões prendem-se não só com aquilo que foi a concessão em si mesma, mas o modo como esta foi feita, ao arrepio daquilo que é uma discussão transparente e feita com e para os cidadãos, e também colocando em causa aquilo que é a autonomia estratégica e de decisão do país num setor tão essencial como a das infraestruturas aeroportuárias. Dito isto, as questões que o Tribunal de Contas levanta são realmente muito pertinentes, como, por exemplo, qual foi afinal o real